lo siguiente.
Bueno, yo estoy pensando lo siguiente en este momento. Que no importa que me acuerde o no me acuerde, si dijo o no dijo eso en ese momento o no. Sí, lo importante es lo que vino después.
Después.
Que, bueno, que va de acuerdo con eso.
Vamos a seguir.
Sí.
Mas segundo algumas pessoas, ele disse isso.
Sim.
Tá.
Aí Onofre, quando reaparece, duas ou três semanas depois, reaparece.
Reaparece?
Ou seja, outra vez faz contato comigo.
Não se lembra onde?
Pode ser na casa da minha irmã.
Sim.
Bem possível que haja sido em casa da minha irmã.
Sim.
E me dá dois sobres. Aquellos famosos dos sobres, ¿no? Uh-huh. Uno blanco y otro con las banderitas de Chile
uh-huh.
alrededor, esos claro. sobres aéreos.
Aéreos.
El sobre blanco era para Anselmo y Soledad para los dos, pero principalmente ese podía leer Anselmo. Y el otro sobre no podía ver Anselmo.
¿Anofre habló eso para usted?
Sí.
E disse para você o que estava escrito do...
Não me disse que estava escrito aí, mas disse Anselmo tinha que vir aqui para um juízo em onde ele tem uma acusação em cima e tinha que vir acá.
Falou para você?
Sim. Sí. Tinha que vir acá a demonstrar de que não era real, ou seja, que não era certo o que se le estava haciendo. Y hasta ahora no vino y iba a mandar papeles, o sea, mandó papeles. O sea, que las películas eran solamente papeles.
Él dice lo siguiente, Onofre era para vir aquí. Anselmo era para vir aquí,
sí.
Responder, dar un depoimento y se defender.
Sí.
Y no veio.
Sí.
Y ya que él no veio, estoy mandando, ¿eh?
Sí. E não veio.
Okay.
O que ele fez foi mandar papéis naqueles filmes,
uhum.
cartas. Não, ele tinha que vir aqui.
Ah, ele era para ir ao Chile.
Sim.
E desde ali mandou,
sim.
mandou defesa
sim.
escrita
sim.
nos filmes.
Sim.
Tá.
Sim.
Isso, aí tá.
Exatamente.
Exatamente. Aí, sim. aí agora esclareceu tudo.
Sim, sim. Isso esclarece.
Esclarece.
Então. Daí eu saio com... aí já eu não fui para Montevideo, eu passei para Mendoza, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes, Corrientes, Foz, não, Puerto Iguazú, Argentina.
Aqui, uhum.
Daqui passei para outro
você
lado.
Você passou por aqui?
Foi para São Paulo, Recife.
Você passou por Foz?
Passei por Foz.
Tá.
Sim. Quando eu cheguei lá, a boutique Mafalda não existia mais, não. Já era um outro local.
Você nunca foi seguido nessa viagem? Não se lembra.
Nunca vi.
Nunca
vi. Quer dizer, eu sempre mirei hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados.
Você trouxe
e
sobre e dinheiro ou só o sobre?
Sobre, somente.
Dinheiro não?
Não.
Você já havia levado 50 mil?
Não.
Antes?
20 mil.
20, ah.
Tá. Solamente 20 mil.
Aquela
uma
vez. Aquela vez.
Sim.
La primera.
No, la primera de Soledad me dio 10.000.
Ah, y la para segunda vos te devolvió 20 para Recife.
Para alquilar ese apartamento.
Tá.
Cuando llegó ella, devolví lo que sobró.
Uh-huh.
Y ellos llevaron eso a Recife, Recife. Al norte. Llevaron con ellos. La segunda vez que yo voy allá, llevé 20.000 dólares que mandó.
E a terceira foram os envelopes, apenas os envelopes, é isso?
Também me acordei de que eu levava uma câmera fotográfica e dentro do compartimento da câmera, das películas e isso, meti parte dos bilhetes que conformavam os 20 mil dólares.
Da segunda vez?
Sim, de que escondi dentro da câmera, me acuerdo.
Uhum,
e depois, outro lugar foi uma carpeta que me havia dado... un miembro de los Tupamaros que era contacto de Soledad
uh-huh.
me había dado una carpeta. Soledad me pidió eso, que, sí. que hablara con él
sí.
o sea que sabía que iba a llevar al dueño. Me preparó una carpeta y que era cortada así, me dio con una lámina de papel contact que tenía que entre cartón y cartón adentro meter los billetes y después cartón, cerrar,
cartón
porque esas carpetas eran, no, cartón, tipo cartulina, pero más grueso.
Ajá.
Esas carpetas de plástico duras, ¿sí? Son de plástico blando afuera y adentro tiene dos cartones gruesos.
Ah, sí.
Entonces, el negocio era cortar,
entre
abrir
cartones.
Y entre cartón y cartón hacer un relleno con los dólares. Entonces este muchacho me enseñó a hacer eso. Entonces, entre la cámara fotográfica y esa carpeta, fotografía, es una cosa así.
Usted le voy a dinero. Foto,
yo llevo el dinero.
Usted nunca le voy libro para recibir.
No.
Biblia.
No.
Nada,
nunca.
Nada.
No. Biblia con hockey, cabello comprido, guitarra elétrica,
extraño,
Biblia,
¿no?
Extraño nessa época. Agora dá, né? Pra isso.
Tem muito roqueiro bíblico.
Agora sim, nesse tempo não era.
Não, era. Não porque o Anselmo tinha um costume, o nosso tinha um costume, eu confundo um dois já. O nosso tinha um costume de pôr seus bilhetes
sim.
Entre cartão e cartão da capa dura da Bíblia
sim.
Também, mas.
Sim. Bueno, eso mismo fue, pero una carpeta común y corriente.
La misma, carpeta dura.
Sí.
Bueno,
bien,
entonces usted fue para Santiago con las cartas, para Olinda, Recife, Recife, con las cartas.
Sí, rodoviaria en Recife, ¿no? Mas a gente moraba en Olinda.
Moraba en Olinda.
Sí.
¿Usted cuando llegó en Recife, tinha alguien te esperando?
Indudablemente, no sabía dónde ir, ¿no? Sí, eres dos.
Os dois.
Sim.
Você porque... passou por Montevideo outra vez, casa da família.
Eu cheguei a última vez, sim, igual. Não, essa última vez não, não passei por Montevideo.
A vez
não,
por aqui.
Não. Santiago, Mendoza, Buenos Aires, Corriente, Buenos Aires, Resistencia, Corriente o Corriente, Resistencia.
Resistência, Corriente.
Puerto Iguazú, Foz do Iguazú, São Paulo, Recife.
E as cartas
de
estavam...
ônibus,
e as
não.
Cartas estavam onde, guardadas?
Sim. Sei lá, não lembro não, mas estava escondida na equipagem.
Na equipagem, mas não estava dentro de nada raro.
Não, não. Provavelmente eu também metido dentro de carpetas, assim, com o sistema esse de papel contact dentro de los cartões. Provavelmente, já não me acuerdo.
Ajá.
Pero tampoco he llevado as coisas tão livremente como para que cualquiera abriera e encontrara.
Sim.
Este...
Essas cartas, você viu quando o Nof escreveu?
Não. Onofre me dio los dos sobres cerrados. Cerrados.
No sabe.
Fechados.
Estaba un código.
No,
escrita
no.
Normal.
Nunca vi.
Nunca
vi acá.
Bueno, vamos a seguir.
Sí. Entonces, indudablemente, ellos me fueron a buscar, aunque no me acuerdo, porque me tenían que buscar para poder llevarme hasta la nueva casa, porque se habían mudado. Y yo no sabía dónde era eso.
Ya había un fechado a boutique y
sí,
todo.
Cerraron eso. Y se mudaron a una casa, a una cuadra de la playa, en Río 12, Olinda, Río 12, barrio Río 12. Esos son 200, 300 metros antes de un puente que ya pasa para Yanda, creo que se llama del otro lado. Este, que vi ahí en el libro Evo Anselmo, que Anselmo dice que eso ya estaba todo preparado, lleno de micrófono por todos lados,
escucha,
el teléfono intervenido.
La casa así, nueva.
Esa casa nueva.
Uh-huh.
Y bueno, ahí fuimos para ahí, ahí estuve, ya llegué a fin de año, al final de año, y... ¿Está grabando, se me parece? Sí.
Yo
está. Entonces, llegué al otro día de cumpleaños, o sea, 30 de diciembre más o menos llegué yo ahí. Casi seguro que fue
1963.
72. Dezembro, 30 de dezembro.
72.
El aniversario del cumpleaños de niña, mi esposa, fue 29 de diciembre, yo llegué al otro día.
Así llegó después del aniversario
sí.
De Alena.
Sí. Fiqué varado.
Fiqué varado.
No, era trabajado.
A Leninha foi morar também na Casa Nova?
Sim.
Junto?
Sim,
sempre?
Sim, sim, sempre junto.
Uhum.
E eu fiquei varado uns dois ou três dias em São Paulo. Não tinha ônibus no fim do ano para o Recife.
Tudo
não
cheio.
Tinha passagem.
Passagem.
Tudo cheio.
Cheio, cheio.
Então,
você ficou na
sei lá como é que eu fiz. Ah, eu comprei, paguei a mais.
Ah, tá.
Paguei o dobro. Mas é, viajei, né? Ainda assim não cheguei para o aniversário da Leninha.
Aniversário.
Mas viajei.
Tá.
Se não, tinha que ser já começo de enero, allá 4, 5, 6, 7 de enero. Aí havia passagem. Então, alguém se quedou sem asiento, mas eu viajei.
Uh-huh.
Bueno, chegando allá, lindo o apartamento.
Grande.
Dois aniversários, uma sala grande, cozinha,
uh-huh.
A 100 metros da praia. E, bueno, entreguei a carta que podia ver Anselmo.
Uh-huh.
Uma carta para Anselmo, que, bueno, que Soledad também la podia ver. É indudável que não ia ver. E a outra carta, rayadita, Onofre me dio a expressa misión de entregarle a alguien de los otros componentes, o sea, o a Eudaldo, o a Pauline, o a Jarbas Pereira, sí, Manuel da Silva, a uno de esos.
Eudaldo y Evaldo.
Evaldo, Pauline, Manuel, Jarbas.
Jarbas,
a uno de esos cinco tenían que entregarle el otro sobre. Yo le advertí a Onofre de que yo no tenía contacto con ellos.
¿Usted habló con Onofre?
Sí, sí.
¿Y él?
Entonces él me dijo, bueno, entonces ve si habla con Soledad, pero solamente si, si está seguro de que no le va a mostrar a Anselmo. Anselmo no tenía que leer esa otra carta.
Uh-huh.
¿Qué decía esa carta? No sé. No sé. No tengo idea.
Esas cosas vienen después.
Puedo sospechar.
Sospechar.
Solo sospechar de que ahí ya había algún tipo de orden o ya de que sea supresión, digamos.
Supresión, ejecución.
Sí. Yo creo que sí.
Uh-huh.
No
se sabe.
No se sabe.
Ninguém sabe.
Ninguém. Pues, tal vez exista alguma pessoa que saiba, né, de dentro da
Anani nunca ficou sabendo?
Não.
Quem escreveu essa carta?
Esse negócio, não sei. Segundo, o nosso vendeu um sobre cerrado.
Segundo, isso eu vou descobrir.
Sim.
Segundo algumas pessoas, foi o Mário Japa. Outros dizem que foi a Maria do Carmo.
Sim.
Outros dizem que foi o Ângelo Pesutti, que não foi o Onofre.
Ângelo
Pesutti.
Ele foi que eu conheci.
Conheceu onde?
Lá no Chile.
Sim.
Eu vi uma vez.
É o marido da Maria do Carmo.
É.
Um médico, estudante de medicina. Um dos três pode ter feito a carta do sobre... do envelope com a marquinha das bandeiras do Chile. Vamos saber depois.
Sim.
Porque alguém tem que saber o conteúdo, sim, desses envelopes, né?
Sim.
Alguém tem que saber. Vamos. Então, mas aí sim, você entregou, aí você chegou com o envelope lá
então,
na casa e o que que agora?
Passaram uns dias.
Você, o branco você entregou, normal.
Sim. Iam passando os dias.
E você com o envelope guardado?
Sim, o envelope guardado esperando que aparecesse alguém.
Guardado na mala?
Sei lá onde, mas não vou deixar num ponto que qualquer um pegasse. Ele é guardado, bem guardado.
Mais de um dia, espera.
Sim, mais de um dia.
Dois dias,
sim,
três dias.
Dois, três, quatro, cinco.
Sim.
E já não tinha. Já era urgente, de alguma maneira. Então eu falei com Soledad.
E, você, e não aparecia ninguém, não apareceu o Evaldo, Eudaldo, Jarbas, Pauline.
Nada.
E você
soube,
não pediu soube, a Soledad?
Eu soube, desculpe. Eu soube que o Evaldo,
sim,
soube por Soledad de que Evaldo hacía tempo que não se sabia onde estava. Porque já tuvo uma discussão com eles.
Quem? Com eles.
Sim, com eles.
Sim.
Que estava enojadíssimo. Y que, bueno, y que decidió irse de ahí. Y que no se sabía dónde estaba. Que él dijo que él se iba a contactar cuando él creía que podía hacerlo. Evaldo.
Você sabia onde morava Pauline, Edaldo?
No sítio de São Bento.
Por que você não foi lá entregar?
Pauline e... como se chama? Pauline e Eudaldo moravam no sítio.
Mas por que você não foi?
Porque eu não sabia como chegar.
No sítio?
Não sabia como chegar. Eu fui uma vez lá. Uhum. Fomos eu, a Leninha, Anselmo e a Lita, ou seja, a Soledad. Fuimos a conocer el sitio antes que llegaran ellos, antes que llegaran nosotros. Y yo fui encapuzado. A Leninha también.
Mas minha Leninha não sabia, mas Olinda é tão pequeno.
Sim, mas não é Olinda, é lá fora de Olinda.
Ah, fora de Olinda.
Abreu e Lima.
Lá que era?
Sim.
Mas vem cá, você não perguntou para a Sol que você queria entrar em contato com os demais? A Sol não te ajudou a entrar em contato com os demais?
Não.
A Sol sabia que você tinha esse envelope?
Não.
Nem a Sol?
Não, até que eu lhe dije.
Antes não?
Não. Antes não.
Passado 4 ou 5 dias você...
Sim.
Você falou com ela que tinha
Falei com ela que eu tinha que entregar por ordem expressa. Sim. E allá,
e
em Chile,
e
tinha
passou?
Que entregar a outra pessoa. Então, aí, então, que... ella me aseguró de que ella iba a entregar sin que Anselmo leyera. Le entregué el sobre a Soledad. Ahí recién le entregué el sobre a Soledad.
Anselmo no estaba en la casa ese
no,
día.
No, no, porque yo hablé con Soledad cuando Anselmo no estaba.
Sí.
Y a la noche, esa noche, en la madrugada, yo me levanté para ir al baño. Para ir al baño.
Sí.
No sé qué hora serían, 2, 3, toda la madrugada, chela. Y abrí a mi puerta y veo que la puerta de Soledad y Anselmo estaba entreabierta. O sea, abierta por la mitad así con la luz prendida pero de velador, no la luz de arriba.
Sí, abajo.
Y entonces cuando voy pasando así, voy viendo y estaba Anselmo con la carta en la mano y aquí, sobre el muslo, el sobre, Soledad pegada a él y entre los dos viendo eso. O sea, era la carta que él no tenía que leer. Tenía en su mano y Soledad estaba al lado de él. Es decir, Soledad me mintió a mí.
Uh-huh.
Me mintió a mí porque sí. Confiaba en Anselmo.
Confiaba.
Totalmente.
Y no confiaba no personal de Chile.
No, de ninguna manera. Uh-huh. Dudaba totalmente.
Ella llegó a hablar con usted que no acreditaba no personal de Chile.
Sí.
María del Carmo.
Sí, sí, sí. Sí. Ella varias veces dijo, refiriéndose a eso así, pero como cosas sueltas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que había especialmente una mujer, que no recuerdo, pero uno de los dos nombres, o Etienne o María do Carmo, uh-huh. Una de las dos, que estaba haciendo una acusación y que llegó a decir que probablemente esa sí estaba del otro lado.
Ella estaba convencida...
Convencida que era un trabajo de alguien infiltrado.
Contra Anselmo.
Contra Anselmo. O sea, desbaratando la organización, etc.
Certo. Bueno, ¿ella ya conocía a Anselmo de Cuba?
Sí. Se conocía.
Eso esqueci de preguntar.
Sí.
Esa es la parte.
Ellos ya se conocieron en Cuba, pero no, allá no tuvieron absolutamente nada como pareja.
Como pareja.
No.
Bueno, ahora... ¿Você esa noche no durmió?
Esa noche sí, me quedé preocupado y no recuerdo si fue esa misma noche o la noche siguiente, probablemente haya sido en la noche siguiente, que en la madrugada, también en la madrugada, llegaron de repente Pauline y Eudaldo, que son los que vivían en el sitio de San Bento, y llegaron ahí al apartamento porque estaban viendo que había mucho movimiento raro en su zona allá. Sí, después de la carta, indudablemente fue después de la carta.
Sí, sí.
Porque no recuerdo si fue la misma noche o la noche siguiente, probablemente fue la noche siguiente. Llegaron allá, Pauline y Eudaldo.
asustados.
Sí, contando de que había, evidentemente había gente extraña en lugares extraños, a horas extrañas, o sea que eran policías y bueno, y ellos salieron de allá.
Masacre de Abreu de Lima.
Sí, sí, que estaban siendo vigilados y que bueno.
¿Es sacra de San Bento o Abreu de Lima?
San Bento.
San Bento.
En Abreu y Lima, estuve viendo uno en la internet, dos o tres días atrás, saindo de Olinda e do Recife, aí da fronteira dos dois, vai para Paulista. Depois de Paulista vem Abreu e Lima. De Abreu e Lima entrando, lá tem, no Google Earth, ruínas da igreja de São Bento.
Ah, por isso chama São
Bento. É perto daí, exatamente. É perto daí. Eu sei que a gente passava por ali para chegar lá.
E eles chegaram lá dizendo que a chácara de São Bento estava algo estranho acontecendo.
Sim, estavam sendo vigiados.
Vigiados.
Alguma coisa estava acontecendo. Então, nessa mesma noite, após disso, a Leninha disse para mim que ela estava vendo que tinha um cara lá fora que estava vigiando.
Vigiando?
Ela estava segura que era
um... A casa de vocês? Policia,
sim. Estava um tipo aí afuera que não tinha por que estar a essa hora. De la noite, madrugada. Né?
Madrugada.
Que hacía rato que lo estava observando.
Bueno,
cuando yo fui a mirar no estaba.
¿A qué es el segundo día? Diante dessas evidências de que o grupo estava sendo vigiado.
Nada. Ou seja, de isso, o que ele dizia...
Ele era o comandante.
De isso eu não sei.
Ele não era o chefe da operação?
Sim.
E ele não dizia nada?
Delante meu não foi. Ou seja, indudavelmente deve ter dito algo, mas não delante meu.
Aham.
O que eu supe de isso, através de Soledad, exclusivamente.
De quê?
Lo que ellos hablaban, o sea,
de
que por qué estaban ahí, bueno, Soledad me dijo por esto.
Uh-huh, ¿sí?
Yo creo que era una información básica y necesaria que yo supiese. ¿No?
Yo digo la suspeita de que había, que el grupo estaba siendo vigiado. Uh-huh. Anselmo no tomó ninguna decisión
bueno,
de salir dali.
En esa noche, ahí decidieron lo que se llama dar o fora.
Dar o fora. Entonces, todos decidieron.
No, esos cuatro que estaban ahí, Soledad, Anselmo,
Eduardo y Paulino.
Entonces, yo me iba a Montevideo con la niña, y una cosa que teníamos que decidir ese día con la niña, si íbamos para allá o qué hacíamos. Uh-huh. Pero nosotros no teníamos nada que ver, pero estaba caldeado. El problema era qué iba a pasar con nosotros si realmente pasaba lo que podía pasar.
Ajá.
Entonces nosotros ya prácticamente ya habíamos hablado de eso y decidido que nos íbamos a Montevideo. Entonces pasa la noche y en la mañana tempranito la niña se va a trabajar en ómnibus desde el apartamento. Y quiero aclarar una cosa, en el libro Evo Anselmo que dice de que que un tal César llevó expresamente a Anselmo, que no sé qué, para entregarlo a no sé quién, para que lo ejecuten. Eso no es cierto. En ese apartamento jamás hubo una persona que no sea la que estoy contando. Leninha, yo, Jorge, Anselmo, Soledad, Eudaldo y Paulini. Nadie más.
¿Nunca conoció ese tal de César?
Nunca conocí un tal de César.
Sí.
Ni supe que existiera.
Que é o nome do delegado Carlos, não sei o quê.
Não quer dizer que não exista. De hecho, eu não tinha praticamente nenhuma informação de lo que estava passando, de grupo, de acciones, de reuniões, nada. Eu não participava de nada de isso. Eu aí era o hermano de Soledad, solamente. E, bueno, agora quero relatar um poquitito o que passou hacia saliendo, ¿no? Fuimos hacia el centro de la ciudad. Ahí Soledad me dijo que...
¿Vamos a qué?
Soledad hacia el centro de Recife. Fuimos hacia el centro de Recife en el Fusca.
¿Quién fue?
Anselmo, Soledad, Paulini, Eudaldo y yo. Cinco personas.
¿Dentro del Fusca? ¿Fueron para qué?
ahora vamos a eso. De niña se fue en ómnibus a trabajar, no se fue con nosotros. Llegamos al centro de Recife, enfrente a un hotel, porque el hotel quedaba en diagonal del punto donde paramos, y ahí Eudaldo se fue a ese hotel a cambiar dinero, porque en ese hotel cambiaban dinero. Paulina y Soledad, de ahí se tomaron un ómnibus, o tal vez un taxi, pero yo creo que un ómnibus, y se fueron a la boutique de la playa de Bois d'Agen, en donde fueron detenidas por la policía.
Fueron a cobrar cuenta.
Fueron a cobrar una cuenta, porque los artículos que tenía la antigua boutique Mafalda fueron entregados a esta otra boutique para que lo fueran vendiendo. El stock.
Sí. ¿Y Hugo Anselmo?
Anselmo se queda conmigo en el auto. En el Volkswagen.
Cerca de Sorteado.
Sí.
Ahí, no, no centro de Recife.
En diagonal, así.
Centro de Recife.
En el centro de Recife. Uh-huh. Pero no Cali, no, recuerdo que la...
Cerca del mercado.
Había una cosa ahí que no sé qué era, un mercadito o algo así. Yo no conocía mucho, yo acababa... Vivíamos, estábamos en Olinda y dentro de la casa siempre. Entonces, de ahí, Soledad y Pauline fueron detenidas en la boutique y hay testigos, ya voy a ir a eso. Eudaldo entró al hotel, yo y Anselmo nos quedamos un momento en el auto, se acerca un policía de tránsito al auto y le dice, tiene que mover el auto de acá. Y Anselmo le dice, no, pero... Lo que le dijo, oh, me usaba, es de aquí de mi San Oficial. Y el policía, no sé qué le dijo el asunto, que él sacó un sobre, abrió y le mostró un papel al policía. El policía leyó, lo dobló, se lo entregó, le metió el sobre, el policía se fue. Y él se quedó en las tiendas. Pasado de eso, me dice, vení, vamos que te voy a presentar un amigo, por la duda que si vos te quedás, vas a necesitar estar en contacto con él.
Así ¿te quedás cómo?
Porque yo no había decidido todavía si me iba o no con las niñas, teníamos que decidir ese día.
Después te presentar un amigo si caso se precisase de una ayuda.
Exactamente, una cosa así.
Bueno.
Entonces, salimos de ahí, una cuadra hacia la izquierda, otra cuadra hacia la derecha, perdón, y otra cuadra hacia la izquierda, así. Fuimos un par de cuadras más y después a la izquierda, media cuadra, en una calle que había como muchos puestos de ventas en la calle, en la acera. Y un barcino chiquito.
¿Camerlo?
No sé, no, posible, no sé.
No sabe si era un camerlo.
¿Qué es un camerlo?
No sabe, pa. Venta en la rua.
Ah, debe ser eso, sí, también. Sí. Con
me
carta, se
me
hace con tapa.
Onde mesmo? Então, ah, sim, você saiu do Fusca,
sim.
Do Fusca, sim. E foi caminhando
sim.
Com...
Uma, duas, três quadras...
Com Jarbas, com Daniel?
Não, com Anselmo.
Daniel.
Sim, sim, Daniel que está, com ele ficamos no carro, com ele, ele disse para mim, convidou para mim para ir lá, para que...
Ele era para você, ele era Daniel.
Sim, eu não sabia quem era.
Nunca desconfiou que
nunca
ele era...
Nunca soube quem
que ele era marinheiro. Você sabia que ele era marinheiro?
Não.
Mas ele vivia com sua irmã?
Sim, mas não.
Como que um cara vive com sua irmã, você não procurou saber quem é ele, quem foi ele? Sim. Ele nunca contou para você a história do mar, de marinha?
Não, não perguntava.
E ele
tampouco? Não dizia, minha irmã não me dizia, sabíamos muito bem que coisa, que nesta coisa não se pergunta nem se conta.
Mas ele gostava de, pelo que eu sei das histórias do Anselmo, ele gostava de contar. Mas nunca sentou com você para conversar?
Não, de isso não, jamais. Nunca me disse quem era em realidade, jamais.
Vocês dois conversavam. Ele não era de conversar com você?
Não.
Não.
Assim, em grupo, sim.
Mas solito, não.
Particularmente, não havia costume. Deve haver passado alguma vez, mas sentar-se a conversar, contar histórias, nunca.
Mas ele tinha uma certa estima por você?
Eu creio que sim.
Mas ele te levou... Para a boca do leão, então
sim.
Então, ele
vem da estima, né?
Então me conta como
mas
que foi. Me conta como sim. É que foi. Ele,
Entramos en el barcito, un barcito bar. Muy pobre, no era una cosa lujosa, y había entrando ahí en el medio una mesita con dos sillas. Entonces yo me fui a sentar mirando hacia la calle, y él me dijo, no, sentate de este lado, así yo miro cuando mi amigo pasa para ir a buscarlo, porque él va a pasar. Y bueno, y así pasó, me senté de espalda a la puerta y él mirando hacia afuera, en determinado momento, unos minutos después, se levantó y dice, ¡ay, pasó! Ya vengo, voy a buscar. Salió, no volvió nunca.
¿Él faló qué?
Ya vengo, ahí pasó mi amigo, voy a buscarlo. Entonces, él salió, se fue, bueno, yo estaba de espalda a la puerta, seguí en la misma mesa, en la misma silla, no me cambié. Entonces, pasó 20 segundos, 10 segundos, algo así, y escuché una voz que me dice, si me eché, es muerto. Me doy vuelta, si me eché, es muerto.
Ajá, si me eché, es muerto.
Me doy vuelta muy lentamente, muy despacio, y miro, y era el que después supe que quién era Sergio Fleury, apuntándome con una pistola a la cabeza. Bueno, ahí... Fleury rompió mi camisa, rompió mi pantalón, me bajó los pantalones, quiso romper la ropa interior, no pudo. Con mi propio cinturón me ató las manos atrás. Uno de ellos, porque eran tres, era Sergio Fleury, dos tipos más. Uno de los otros me llevó al baño del barcito, me hizo acostar en el piso boca abajo y él se quedó parado. Y ahí estuvimos unos minutos, serían, no sé, 20, 30 minutos, 40 minutos, no sé cuánto. Yo siempre digo que haciendo un cálculo a lo que ellos fueron realmente a hacer, porque yo lo que creo ahí es que ellos fueron a agarrar a Eudaldo, o ya habían agarrado a Eudaldo. Y estaban haciendo las dos operaciones al mismo tiempo.
¿Cómo?
Eudaldo fue al hotel ahí,
sí, y a la plata.
A tres cuadras y media, sí. Él entró ahí, entonces, de alguna manera, o fueron a controlar qué pasó con Eudaldo cuando lo agarraron.
Fleury salió, salió.
Salió, se fue, con uno de los dos hombres.
¿Se imagina que les fueron?
Yo creo, me imagino que fueron a ver algo con
Eudaldo. Mientras tanto, você ficou aí no piso.
Sí, en el baño boca abajo con el tipo parado arriba.
Parado arriba. Sí. ¿Arriba cómo?
Él parado ahí, bueno, primero me puso un pie arriba, después me sacó el pie de arriba, era muy chico. ¿No?
Ajá.
Y después, pasado ese tiempo, 20 minutos, media hora, yo qué sé, más o menos, no sé, no, ya no puedo, en aquel momento yo creo que tampoco podíamos medir en el momento, no cuánto fue, mucho menos ahora, fue tantos años. Aparece nuevamente Fleury y me llevan con los pantalones abajo, de paso cortito así, atravesando todo ese mercado, y me ponen boca abajo dentro de un auto, atrás de los asientos delanteros, en el vacío ese, al frente del asiento de atrás, acá.
¿Asiento trasero?
Sí, pero no arriba, abajo.
¿Abajo?
Sí, boca abajo ahí.
Ajá.
Subieron dos tipos, me pusieron los pies arriba, y de ahí... arrancó el auto y cuando paró estaban trayendo a Leninha de su trabajo.
¿Você estaba en un Fusca? ¿Te llevaron de Fusca?
No era Fusca, no.
¿Era lo que?
Era otro carro, no sé.
¿Era veraneo, entonces?
Foresco, un negocio así. ¿Ah? Fusca no era.
No era Fusca. No. Bueno, ahí lo que pasó, fueron buscar a Leninha.
Pasamos pelo trabajo de ella, ya está, ella, ya estamos descendo con ella.
¿Ella fue presa también?
Fue presa también, tuvo una semana presa.
Enseguida.
Jogaron ela boca abaixo acima de mim e daí em algum ponto botaram capuz, ali mesmo já foi isso.
Por quê?
Capuz.
Em você?
Em mim. E em Leninha, então.
Sim.
E jogaram nós dois num caminhão, um jipe, uma coisa dessa. Né? Eu acho que era um jipe.
Do exército.
Por causa do som, sim. Y después fuimos hasta un lugar, yo trataba de saber, entender dónde estaba, pero yo Recife no conocía. Y en ese momento entramos a un local, a un sitio, se escuchaba que estábamos adentro de un edificio. Me bajaron tiraron al piso, yo caí de pie. Alguno de ellos se enojó porque yo caí parado y no de espalda o de costado.
Ajá.
Ahí como se van trancados. Dicen que era el Doi Kodi. Yo no sé. Ni siquiera hoy sé dónde queda el Doi Kodi.
¿No era un pasteado?
No sé.
Era un
militar. Nunca vi un militar. Nunca vi un militar.
No vi un militar.
No.
Bueno. Ahí no.
Después. Ni escuché ningún Diana ni nada de eso.
Así llevaron para dentro.
Me llevaron a dentro. Era un local de tortura indudablemente, porque de ahí en la
¿Tinha celdas?
Había celdas chicas y profundas, o sea,
con grade,
angosta.
Con grade.
No, sí, con reja. Grade y grado
sí,
de escalón.
Entonces era una cadeia, era un local de prisión.
Y tenía rejas también grandes arriba.
Arriba.
Y después estaba el techo que era de teja.
¿Para ahí te llevaron?
Sí.
¿Você en una celda, Leninha, o otra celda?
Era la siguiente.
La siguiente. Bueno, y después.
Y bueno, después de ahí, ahí ya me dejaron sin ropa ninguna, ya, ni siquiera el calzoncillo. Sí. Y. Me sacaron y me golpeaban y me golpearon sesiones de golpe nomás, cachetadas, golpes, trancazos, golpes de puño, mostrándome fotos de Anselmo, diciéndome que a dónde se fue porque este se escapó. Querían convencerme de que
preguntaban a dónde estaba.
¿Dónde está? Y la foto era de Anselmo, pero le decían el profesor. Ese profesor, ¿dónde está?
Uh-huh.
¿Vos estás sabendo dónde que él está? Hay un punto que vocês tenían que se encontrar.
Uh-huh.
Hay un punto en donde ustedes se tenían que encontrar. Y vos sabés dónde es ese punto y tenés que llevarnos para allá. Querían que yo los lleve a ese punto donde se tenían que encontrar.
Uh-huh.
Soledad me había dicho a mí antes, en algún momento, que si algún día pasaba algo, teníamos que encontrarnos en el sitio de San Bento. Pero ese sitio de San Bento, yo nunca supe cómo llegar ahí.
Uh-huh.
Bueno, aparentemente ellos que querían que, o sea, tiempo después, ¿no?, me planteo el tema, ¿no?, querían que yo apareciera como el que entregó, para que quede limpio Anselmo. Eso no fue, no pudo pasar, imposible.
Sí.
¿No? Cuando yo me doy cuenta que me están presentando fotos de Anselmo,
uh-huh,
me doy cuenta que ellos lo que querían era limpiar a Anselmo para que pueda seguir haciendo su trabajo.
Sí.
Entonces, seguí ese juego. Yo defendí a muerte
uh-huh
a Anselmo.
Uh-huh.
O sea,
¿cómo?
Ellos me golpeaban para que yo dijera dónde está Anselmo. Yo no decía uh-huh qué cosas sabía yo de Anselmo. Yo no decía.
Porque usted no sabía si él era infiltrado.
No, yo sabía.
¿Usted ya sabía?
Sí. O sea, que yo fiqué preso, que me pegaron, que él me entregó, está clarísimo para mí en un momento.
Sí, ele levantou, foi
então,
aí, já chegou o Fleury.
Então.
E quem te interrogava, era o Fleury?
Não, Maidana. Fleury também uma vez. Okay. Uma vez Fleury, mas.
Isso
foi uma coisa curta.
Isso,
curta.
Que, a que hora
principalmente
foi
o Maidana.
A que hora foi sua prisão? Foi pela manhã?
Eu acho que
sexta?
8, 8 e 30 da manhã.
Da manhã?
Sim.
Temprano foi?
8.
Você saiu cedo de casa?
Sim.
E você ficou o dia todo nessa celda?
15 dias.
Mas?
Nesse ponto, 15 dias.
15
Duas
dias.
Semanas.
Aí preso?
Mais ou menos, né?
Em Recife?
Sim.
Nos primeiros dias, tortura, sem roupa, assim?
Quer dizer, tortura não foi.
Sim.
Foi pancada.
Pancada.
Pancada, sessões
não,
de...
Mas é tortura igual.
Sim, eu sei, mas eu não treino
na
choque elétrico, coisa,
né?
De pendurado, uh-huh, nada disso não.
Sim. E eles queriam saber só do Anselmo, não perguntava mais nada.
Mais nada, somente o Anselmo. Então, dava para entender que eles queriam limpar um bom nome de
Anselmo. E aí levaram Anselmo você para firmar um depoimento. Você
não
foi interrompido?
Não, eu não firmei nada, não.
Você me disse que firmou.
Sim, mas no DOPS, no DOPS do
depois,
Recife.
Depois. Ah, depois você saiu dali e foi para o DOPS.
Sim, me levaram para lá. Encapuchado também.
Quantos dias depois?
E duas semanas. Mais ou menos 15 dias.
E você foi interrogado?
Hã?
Você foi interrogado?
No DOPS, não.
Você sabia que o pessoal tinha morrido? Você ficou sabendo
quando eu cheguei?
Momento?
Olha, eu soube que alguém morreu, que o Evaldo morreu.
Que o Evaldo sabendo. Morreu. Quando você chegou naquela célula?
Não, eu acho que uns dois dias depois.
Alguém?
Não, foi no começo.
Quem disse para você? Um policia?
O próprio Fleury foi.
Que morreu um?
Ele me dijo. Realmente fue un comentario. Me dijo: ese cara, o preto, es foda. Fue el único que existió. El cara salió de bala, duas armas na mão, una en cada mão.
Sim.
Jogando, tiro, atirando con las duas armas. Somente eso. Foi o único que resistiu, que para mim queria dizer que todos os outros
morreram sem resistir.
Provavelmente mortos.
Você imaginou que tinham. Você ficou sabendo da morte da Soledad quando?
Agora, confirmação, 15 dias depois, quando chego ao DOPS e me ponem em uma celda onde havia outra. Onde já havia uma pessoa aí.
Que pessoa?
Um muchacho, não recuerdo o nome, mas é de outra organização.
Sim.
Este PCB era do PCBR.
Não sabe quem.
Olha, era do mesmo grupo de Maia. Tinha um detido do PCBR que era Maia, que a mulher faleceu, que era a Natália. O nome era a Natália. Faleceu ali mesmo, nesses dias.
Ali mesmo onde?
No DOPS do Recife. Foi achada dependurada e queimada.
Sim.
Ela estava grávida.
Você ficou preso também com a cela que esse militante do PCBR.
Sim.
Que era
um rapaz novo, tinha, sei lá, 19, 20 anos.
Que ele era um companheiro assim.
Não, ele não era companheiro, não. Era companheiro mais de partido.
De partido.
Do PCBR.
Ah, tá.
Estava o Maia
ele,
e
ele. Ele te contou que a Soledad havia morrido.
Sim. Que ele tinha escutado ali no DOPS que a Soledad Barretes tinha sido morta em um local de outra gente.
Você desconfiava, mas...
De todo mundo.
Mas, não, você desconfiava que eles tinham morrido, mas não tinha certeza.
Eu tinha certeza, ali sim.
Ali você teve a certeza. Você foi levado para reconhecer corpo?
Não, nunca.
Não? Não. Momento algum?
Não.
Não. Você ficou 15 dias no DOPS.
Não, eu fiquei, olha...
É,
fiquei
não, entre as duas prisões.
15 dias no DOI-COD.
No DOI-COD.
Depois eu fui passado para o DOPS. Fiquei umas duas semanas lá em cima, nas celas de cima, e depois todo mundo foi levado, político, foi levado lá embaixo, feito um pavilhão.
A imprensa de Recife deu a morte uma semana depois, né? Saiu da imprensa, do jornal.
Um dia depois. Acho que foi o dia 11, no Jornal de Comércio.
Você ficou sabendo só 15 dias depois?
Quer dizer, estava no DOI CODE, lá não tem jornal. Lá não tem jornal, nem rádio. Talvez tenha, né? Mas não é pra gente não.
E a reação da polícia é que eles foram presos todos juntos, tiroteio, a reunião.
Sim.
Que estava havendo um congresso.
Congresso
não é nada disso.
Nada disso.
A Sol foi presa com a Paulina.
A Sol foi presa na praia da Boa Viagem. Tem duas testemunhas disso.
Sim.
Tem duas testemunhas que a Paulina foi morta no local.
Como foi?
A Paulina tentou tirar uma arma do seu bolso. E no momento o policial estava detrás dela, deu um culatazo, arma larga, na nuca. Ela caiu no chão e o outro continuou pegando-lhe na cabeça com isso. A autópsia que se lhe hizo confirmou que morreu por golpes em la cabeça.
E a Sol?
A Sol foi golpeada no sitio também, golpeada, pero não muito, sino que la tiraram encima de la Pauline, tiraram na camioneta, jogaram ela nesse camionete. Y Soledad también la tiraron encima.
Uh-huh.
Y se fueron.
Ah,
de ahí
fueron levados para el sitio. Todos los
no, eso yo no lo puedo saber.
Uh-huh.
¿No? Eso puede ser una sospecha.
Mas los cuerpos fueron encontrados en el sitio.
Voy a hablar de las testimonias de donde ellas fueron pegadas.
Sí,
¿eh?
Bueno.
A dona da boutique, o sea, la dueña de las...
Allí, somos de oposición.
Sí, la dueña de la boutique de Boa Viagem, después que pasó eso, que vio que se llevaron a esas dos mujeres, unos tipos que no estaban uniformados de policía precisamente, fue a la policía a denunciar que dos mujeres habían sido secuestradas en su boutique.
Uh-huh.
Y según declaraciones de ella, o según ella le contó la doctora Mercia de Albuquerque, abogada que defendía a los presos políticos, el propio policía, el propio comisario delegado del lugar donde fue a hacer la denuncia, le dijo que no se metiera con eso porque estaba metiéndose con algo peligroso, que se quedara tranquila y que se olvide de eso. Pero hay otro testigo que fue un amigo del padre de la niña, de mi compañera, de mi esposa, que dio la casualidad que estaba paseando en esa zona, o sea, estaba pasando por ahí, no sé si paseando, trabajando o qué, pero estaba pasando ahí, y vio cuando se armó el lío, cuando mataron a Paulina y cuando las metieron adentro de la camioneta y se las llevaron. Vio todo eso así a pocos metros de él. Este muchacho quedó horrorizado con eso y fue y se escondió, desapareció del mapa durante algún tiempo, 15 días, un mes, no sé cuánto tiempo, hasta que fue a la casa del padre de la niña a contarle lo que había visto. O sea, lo conocíamos todos a él porque era amigo ahí del grupo de la familia de Lenin.
Sí.
Y también era conocido de Anselmo. Pero ese muchacho ya no es testigo vivo, murió de SIDA, era homosexual, murió de SIDA. Se hacía llamar Eric, pero se llamaba Heriberto. El apellido, o sea, el sobrenombre de él, no sé, nunca supe. Él era pintor. Tal vez procurando entre los pintores de esa época, posso pegar
un
nombre. Está muerto, ¿no? Mas para tener un nombre, por lo menos.
Para tener un nombre de Heriberto.
Para seguir, continuar. Ese testemunha morta no es testemunha. Entonces, tal vez tenga contado a alguna otra persona, o padre de Aleninha también morreu. Mas él contó.
¿Cuál era el nombre del padre de Aleninha?
João Valença Cavalcante.
Heleninha, qual era o nome dela?
Antes de casar,
é.
Maria Dilênia Cavalcanti Valença.
Vilena.
Dilênia, com D de
dedo. Dilênia Cavalcanti.
Cavalcanti Valença.
Valença, nome comprido, né?
É comprido.
Chega. Vocês tiveram filhos?
Dois filhos.
Mas durante esse período?
Não, durante esse período não. 6 anos depois disso.
Bom, então vamos seguir. Você então ficou preso lá e já foi pro DOPS e depois do DOPS, o que passou?
DOPS do Recife?
É, você estava no DOPS do Recife.
Mandaram a gente, os presos que estavam lá em cima, para um pavilhão que tem embaixo. E aí a gente ficava mais livre, tinha as celas ficavam abertas. Aí, num local que estava fechado com cadeado, estavam as coisas da casa onde a gente morava, a cozinha, a geladeira, cama, colchão, essas coisas estavam ali. Mas as coisas pequenas já apareceu tudo. Somente esses negócios grandes.
Sim.
Até um tempo depois a gente fazia café na cozinha da minha casa.
O coletivo de presos.
Com um bulhão de gás.
E os presos sabiam que você era um dos sobreviventes?
Eles estavam sabendo.
A Leninha estava presa aí também?
Não, ela saiu uma semana depois.
Ela saiu uma semana depois.
Dois, elas soltaram.
Já soltaram.
Eles soltaram, mas
ela ia visitar você.
Ia me visitar e a gente casou eu estando preso.
O casamento foi estando preso?
Foi assim.
Ah, isso é importante.
A advogada falou para nós que era importante a gente se casar.
Para ter as
por
visitas.
Para eles não ser mandados para o Paraguai. Curso para o Paraguai. Eu ainda no Paraguai, imagina, 12 anos, eu já não tinha direito à documentação. Já não dava um passaporte para mim no consulado no Paraguai. Já agora nos arquivos do terror do Paraguai,
sim,
aparece um informe, eu tinha 12 anos. morava em Montevideo, e eles passaram um informe para a polícia do, do Paraguai, para identificações, do consulado do Paraguai, e o cônsul, né, o embaixador, para o Ministério do Interior, falando que Fernando Barreto, Jorge Barreto, 12 anos, né, e outro irmão, tinha, o cônsul tinha entregado passaporte para eles, sendo perigosos criminais comunistas. Ainda hoje tem um papel lá no Paraguai.
Você ficou, do DOPS você foi para São Paulo? Como é que foi esse seu translado? Está quente.
Três meses após que eu fui detido.
Você foi para... Aí você vê como que a história tem que ser esclarecida.
Sim.
A informação que corre, a informação que todos têm, é que logo após o massacre, logo após a chacina, você foi posto dentro de um avião, que o Fleury pôs você dentro de um avião, junto com o César esse, e mandou você para São Paulo.
Não.
Não.
Fiquei três meses.
Pois é, ninguém sabia. Por isso que é preciso falar. Bom, você então, ficou três meses em Recife, preso?
Também tinha algumas pessoas escreveram que eu estava desaparecido.
Sim, também surgiu essa história do desaparecido.
Eu desapareci.
Você também era preso.
Eu desapareci, né? Não, estando preso, não.
Você dizer, estava preso,
eu
não estava...
E ninguém sabia onde foi que eu tinha ido.
Sim, bom. É. Então, Jorge, você ficou... esse período lá em Recife preso e respondeu o inquérito?
Aí no Recife...
Algum documento?
Em algum momento, eu não sei quanto tempo depois, mas foi antes, mais ou menos um mês. Porque foi... eu ainda estava em cima, na cela de cima, com aquele rapaz do PCBR. E... me levaram até o escritório, tinha um cara lá que estava batendo na máquina, copiando um negócio aí. Acabou de escrever, girou para mim, assina aí, eu assinei. Essa foi a única coisa que eu assinei.
Como foi que morreu o Manel? Manel Rodrigues.
Não sei, isso daí não sei.
Ele era o quê?
Não sei. Alguém da VPR, mas não sei.
Ele era da VPR?
Eu acho, não.
Por quê?
Sai na notícia, não sei. Eu não tinha contato com ele. Só vi ele uma vez que fomos com Anselmo. Já não tenho certeza que a Lita estivesse ali.
Quem?
Lita, Soledad.
Por que chama de Lita?
É costume, eu estou falando português, me lembrando daquela época, ela era Lita, não era Soledad.
Mas a mulher do Manuel, você também não conheceu?
Genivalda, eu vi essa vez, que eu vi Manuel uma vez, eu vi ela nesse
aí
momento.
Aí você ficou, aí gravou a voz dela, você
é
me falou.
É uma voz muito especial, muito especial.
Ele era o que da organização? Ele era o caseiro?
Não sei.
Não sei. Além dos seis, foi a única pessoa que você conheceu? Esse seria o sétimo? Mais ninguém?
Eu conheci. Jarbas Pereira eu vi uma vez. Uma vez. Manuel da Silva e a sua mulher Genivalda, que já não sei, eu não sei se Genivalda estava mesmo dentro da VPR, não sei. É, Eudaldo e a Pauline eu vi, eu acho que duas vezes. É, Evaldo, ele no começo ficou morando com a gente lá no Varadouro de Olinda, na boutique Mafalda. Foi com ele que eu tive mais contato.
E lá em São Paulo você conheceu a Madalena Lacerda e um contato do nosso?
Não sei. Não.
Nunca? Não encontrou ninguém lá?
Sim. São Paulo não conheço, não.
Você, em São Paulo você não tem contato com ninguém da VPR?
A única vez eu vi, eu acho que foi uma só da vez também, que eu vi um Anselmo.
Anselmo. Bom, voltando, você saiu da. Você assinou esse documento lá em Recife.
Sim.
E foi
Depois mandaram a gente ir lá embaixo, no pavilhão, esse negócio que era tudo aberto. É, daí apareceu a doutora Mércia de Albuquerque, que começou a fazer a minha defesa. E depois ali já a Leninha ia me visitar.
Você foi para São Paulo?
Não, Recife.
Aí depois você não foi mandado para São Paulo?
Sim, mas estou contando do Recife.
Ah, terminou Recife já.
Ah, terminou?
Terminou?
Ah, tá certo. Então, vamos lá em São Paulo.
Terminou, senão foi embora.
Sim.
Aí mandaram você para São Paulo por
um
quê?
Um dia, não sei.
Você foi sozinho para São Paulo?
Não.
Como que foi o translado?
Como que eu fui? Estava preso.
Eu sei, mas eu quero saber se foi só você ou se foram outros presos.
Olha.
Como foi o translado?
Me levaram uma caminhoneta até um avião. Nesse avião tinha outras pessoas que estavam presas. Eu acho que foram 4, 5, não sei, tinha mais gente.
Sim.
É, o cara que me levou para esse avião. Estou ligando um negócio que daquilo que você me perguntou no outro dia, se foi um escolta, quer dizer, uma pessoa que me acompanhou do Recife até São Paulo.
É.
E não foi, não.
Não foi?
Não.
Foi o quê?
Pessoas diferentes.
Outras pessoas?
Sim. Daí o avião saiu não para São Paulo. Disseram para nós, ameaçando que a gente ia para comando, sei lá, batalhão, não sei o quê, de Manaus.
Uhum.
Na Amazônia.
Tá.
Mas o avião acabou descendo em Brasília.
Quem estava nesse...
Eu sei que isso quem, daí
quem era
Brasília, porque eu vi pela janela aqueles edifícios.
E quem estava no avião? Você? Quem mais? Quem eram os outros presos?
Não sei quem. Não conhecia ninguém.
Ninguém falou nada?
Nada. Nada de nada.
Eram quantos presos?
Eu acho que 4 ou 5 comigo.
Aí vocês foram para um quartel lá.
Mas não estávamos todos juntinhos um ao lado do outro, não.
Não. Separado.
Era misturado.
Avião militar, né?
Não sei também se era militar, eu acho que não era. Era um avião pequeno, não era muito grande o avião. Quer dizer, daquele negócio de carregar 30, 40 pessoas, não.
Um bimotor, né?
Eu acho que era um bimotor.
Aí vocês foram para quartel em Brasília?
Desceu, levaram a gente para um quartel em Brasília. E aí o cara que me entregou aí, não sei se era um ou dois ou três, já não lembro, não, mas um deles disse para mim que se vai quedar aqui, mañana temprano seguimos viajando e te van a preguntar tu nombre y tenés que decir que te llamás tal cosa. Me dio un tipo que me llevó hasta ahí, hasta el cuartel.
¿Sí?
Y
¿qué le dice,
me dijo, esta noche te vas a quedar aquí y mañana temprano vamos a seguir viaje. Tenés que decir que te llamás fulano de tal, te van a preguntar tu nombre. No vayas a decir tu nombre. Sin embargo, me dio mi documento. Documento con que yo tenía cuando estaba preso.